A gente vai falar sobre saúde agora, porque o protocolo de tratamento para doença pulmonar obstrutiva crônica no Brasil está sendo atualizado. Para entender melhor esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o pneumologista Franco Martins. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, eu gostaria de começar entendendo o que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente, inclusive, ouviu falar bastante durante a pandemia, né, nesta pandemia, porque é uma das comorbidades com indicação de prioridade na vacinação, é isso?
Pois é, Luciana. Ah, é um fato interessante, né, que apesar de termos por volta de 6 milhões de brasileiros com DPOC, essa sigla, esse nome, ele ainda nos soa meio difícil de entender às vezes do que se trata, né? É, popularmente, a DPOC ela é chamada de enfisema pulmonar. Só é como se fosse uma espécie de bronquite, só que ela é crônica e está presente, na grande maioria dos casos, em pessoas acima de 40 anos. Então ela se confunde às vezes com sintomas de asma, então por isso se usa muito o termo enfisema. Então, mas o nome correto, como você comentou, é doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela se desenvolve após anos de tabagismo. Então, quem tem aí algum familiar ou a pessoa mesmo que fumou durante anos, a fumaça do cigarro, aquelas substâncias, elas vão inflamando e destruindo o tecido pulmonar e a via, aquele tubo onde passa o ar, que são os brônquios. Então, isso quando a pessoa vai envelhecendo, então após aí por volta desses 40, 50 anos, essa inflamação, mesmo que às vezes a pessoa pare de fumar ou fume menos, ela continua, ela se perpetua na doença já instalada e vai se manifestar principalmente como falta de ar para subir uma ladeira, um lance de escadas, tosse. Pode ter um pouco de catarro, de secreção ou não, aperto no peito, são os sintomas que a gente observa mais comum. E a última curiosidade é que, hoje, a cada 10 pessoas que têm DPOC, apenas uma a duas tem o diagnóstico no nosso país. Então, é por isso que ele saiu também muito em voga agora com a pandemia, como você comentou, porque tem toda uma população que não sabe que é portadora da doença e também não faz o tratamento adequadamente.
Então, não tem o diagnóstico porque não sabe.
Exato, exatamente. As pessoas não atingem o diagnóstico por não. Isso, primeiro, né? Isso é multifatorial. Mas o mais comum é as pessoas relatarem pouco isso nas consultas médicas. E os médicos aí a gente pega e pergunta, obviamente, se a pessoa fumou e etc. Mas às vezes até nem. Ou acha que essa falta de ar, que esse cansaço é da idade, do envelhecimento, ou do mau condicionamento físico. Ah, eu ganhei um pouco de peso, ah, já estou um pouco mais velho. E aí não procura auxílio, apesar de já estar apresentando esse quadro de falta de ar. E aí na consulta, pô, você fumou? Não, fumei durante 10, 20 anos da vida. E aí se faz um exame que é chamado função pulmonar, ou a espirometria, né? Igual a gente tem os exames de função do coração, tem a da função pulmonar. E aí, a partir dali, a gente consegue chegar no diagnóstico. Ou seja, é um exame que para a gente mudar essa história aí. Mas precisa as pessoas voltarem agora aos consultórios, né? Porque tem um monte de gente aí com falta de ar, com esse tipo de sintoma que precisa ser investigado.
Fumante passivo também pode ter essa doença?
Pode desenvolver, inclusive pessoas que não fumaram, pode vir a desenvolver também por uma predisposição. Então, o que se observa em alguns países é que até duas ou três pessoas em 10 não relatam ter fumado alguma época da vida. Então, isso pode estar associado, as hipóteses principais são não só o tabagismo passivo, mas é também a poluição. E alguns hábitos, às vezes, de pessoas que trabalharam com compostos químicos, acabaram inalando substâncias que vieram agredir o pulmão, as substâncias tóxicas.
Bom, e o protocolo ele está sendo atualizado. O que que significa isso? É uma mudança importante?
Super importante, porque a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, ela exige um tipo de tratamento com medicações, com outros colegas, além do médico, precisa de fisioterapeuta, precisa de nutricionista, precisa de reabilitação pulmonar. As pessoas precisam receber sua vacinação contra a gripe, contra a pneumonia, independente de coronavírus. Elas precisam ter acesso a esse serviço de saúde. Então, pela prevalência e importância da doença, o Ministério da Saúde elabora um protocolo que vem nortear um documento para garantir melhores práticas para o diagnóstico, tratamento e monitoramento no âmbito do SUS. Então, ali dentro vão ter que todas as recomendações de condutas clínicas, os medicamentos que vão estar disponíveis para os pacientes, vários procedimentos que podem estar relacionados a qualquer fase da doença. Isso baseado em evidências científicas, em pesquisas e na opinião de profissionais, de especialistas e também a opinião da população. Portanto, esse protocolo é super importante porque é ele que vai direcionar não só o diagnóstico de quem está em casa sem, como quem tiver o seu diagnóstico aí em uma unidade básica de saúde de Maringá ou de qualquer lugar do Brasil. Esse protocolo federal vai dizer: olha, você tem tal medicamento disponível, tal broncodilatador, tal corticoide inalatório. Você vai pegar esse medicamento numa farmácia de alto custo, numa unidade de saúde. Você vai realizar esse exame no serviço especializado. Se o seu quadro for um pouco mais grave, você vai precisar de um serviço secundário, onde já vai ter ali pneumologistas, pesquisadores. Tudo isso vem através desse protocolo. E ele surge de uma necessidade de atualização, porque o último tinha sido lá em 2013. Como ele demora um ano e pouco para ser avaliado, e as evidências levam aí por volta de um ano para trás, então a gente tem dados de por volta de 10 anos atrasados quanto à evolução da doença. Então imagina você ter outras patologias, outras doenças, por exemplo, um infarto. E aí eu pego e ofereço para as pessoas ver todo esse protocolo de 10 anos atrás. Então, para a DPOC é a mesma coisa. Esse protocolo estava desatualizado e agora ele passa por uma revisão.
A pandemia de alguma forma acelerou essa revisão?
Olha, eu não sei te dizer o que eu, porém, essa mudança de novas opções de tratamento e de acelerar o diagnóstico, ela deve. Quando começou a pandemia em março de 2020, já estava 9 anos atrasada. Então, ela já estava muito atrasada e já estava desatualizada antes de chegar o coronavírus aqui no Brasil.
Bom, então esse novo protocolo, ele deve trazer medicamentos novos que já estão disponíveis e que não estavam não constando, né, do protocolo anterior.
Exatamente. Então, o protocolo que ele faz? Ele observa a evidência científica e medicamentos que estão disponíveis, além de como isso vai ser dispensado, para que haja uma espécie de normativa, que é o objetivo de um protocolo. Então, o médico que está lá em Manaus, por exemplo, ele deveria ter o mesmo acesso e seguir o mesmo fluxograma de pensamento do que o médico aqui em Maringá. Então, esse é o objetivo do protocolo, é uniformizar, para que as pessoas tenham um acesso universal ao tratamento, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho aqui no estado de São Paulo. Eu tenho vários medicamentos disponíveis que não estão disponíveis no estado do Paraná. Então, o paciente que mora aqui, ele tem um acesso à saúde e fármacos que ele precisaria comprar se tivesse, por exemplo, em outros estados. A gente cita aqui o Paraná, porque é onde está é o local da nossa entrevista, mas o Rio Grande do Sul segue a mesma linha, e então, o Rio de Janeiro, tantos outros estados do Brasil. Então, a importância desse protocolo é vir, entre aspas, de cima para baixo, do governo federal, para estabilizar e prover esse acesso à saúde para as pessoas. A gente sabe que quando os pacientes chegam no consultório dos pneumologistas, eles já perderam mais de 50% da função pulmonar. Então, eles já chegam tarde. Se eu não consigo ofertar um tratamento adequado para esses pacientes, isso fica mais difícil ainda, fica mais comprometido. E dentro desse contexto de pandemia, a gente ainda tem momentos dessa doença, da DPOC, que são crises, como a gente tem a crise de outras doenças, por exemplo, a pessoa tem uma alteração cardíaca e a crise dela é, por exemplo, um infarto, que é o ataque cardíaco. Dentro da DPOC, nós temos o ataque pulmonar, que o nome é exacerbação da DPOC, que é uma crise onde os sintomas pioram mais ainda e precisam de aumento da dose das medicações e medicações mais novas, mas é para auxílio no quadro agudo. Então, os pacientes vão precisar o quê? Se deslocar até serviços de urgência, de emergência, para receber essas inalações, medicamentos endovenosos, tratamento, atendimento médico na urgência, que é a principal causa, de óbito nessa população com DPOC, são essas crises. Então, esse paciente vai para um hospital, sendo que ele não tem, coronavírus, e lá ele acaba sendo exposto a toda uma população, que tem, que passível de transmissão da doença.
Ele também precisa de oxigênio em alguns casos?
Pode necessitar, sim, Luciana. Os casos mais graves, que a gente chama de graves e muito graves, eles acabam evoluindo para a necessidade de oxigênio suplementar. Só que aí é um oxigênio que a pessoa usa dentro da casa dela, oxigenoterapia domiciliar. E também é mais um ponto aí, né, que a gente tem relevante a esse protocolo, que é o quê? O protocolo ele vem a incorporar tratamentos que podem reduzir essas crises e podem reduzir a necessidade também de que o paciente evolua para um quadro muito grave. Por isso que levantou-se toda essa bola, porque isso pode mudar a história da doença na vida de uma pessoa, ela receber o tratamento adequado. E isso precisa estar de acordo com o que a gente deseja, né, para todas as pessoas.
Então é importante o diagnóstico precoce, também o tratamento adequado. Agora, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela por acaso segue uma tendência de queda? Porque a gente vê que no Brasil tem diminuído o número de fumantes, não é?
Tem diminuído. Porém, a DPOC, ela leva no mínimo 10, muito raro, a maioria 15, 20, 30 anos para se manifestar. Então, a pessoa que tem interrompido o tabagismo no ano 2000, ela ainda pode vir a desenvolver a DPOC hoje. Então, apesar de a gente ter apresentado essa queda, a pessoa carrega esse antecedente do tabagismo. E nós temos toda uma demanda reprimida de pacientes que já têm a doença instalada e estão sem o seu diagnóstico, né? Independentemente de atualmente serem tabagistas. A quantidade de diagnóstico da DPOC, a contrário das doenças, por exemplo, cardiovasculares, que reduziram bastante nos últimos anos, ela está aumentando, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ela vem aumentando a quantidade de diagnóstico e quantidade de óbito também. Pela DPOC. Para a gente ter uma ideia, a gente chega aproximadamente em dados de 2017, que é a última coleta nacional, 40 mil óbitos no Brasil. E se a gente pegasse lá no ano 2000, que eu citei de exemplo, estava por volta de 37, 38. Então, está praticamente estável. O que mostra que nós não temos sido eficazes em prevenir essas crises e em realizar o tratamento no momento adequado, né? Se usou o termo de tratamento precoce, isso seria muito positivo, mas a gente tem muita dificuldade em realizar o tratamento já na hora, no momento correto, porque os pacientes chegam já muito tarde com seu quadro de falta de ar. Então, é um dos objetivos de toda a sociedade, os movimentos que as sociedades médicas fazem, é nesse sentido de diagnosticar mais cedo e conseguir melhorar e interferir na história da doença. Porque senão acaba sendo muito comum mesmo pacientes irem para uso de oxigênio e gozarem dos seus últimos anos de vida limitados em virtude de ficarem com o oxigênio dentro de casa, né? Então, oxigênio são concentradores, são grandes cilindros onde limita muito a atividade para a pessoa sair de casa, para a pessoa estar junto com familiares, fazer uma viagem, para sair à padaria, acaba reduzindo bastante, porque os concentradores menorzinhos, portáteis, eles não são disponíveis pelo SUS, né? Então, o paciente que tiver no âmbito do SUS, que é a maioria da população, vai estar com uso de oxigênio restrito ao seu domicílio, sendo que ainda existe um limite para a quantidade de metros do oxigênio, né? Então, infelizmente, acaba causando um impacto na qualidade de vida das pessoas.
E durante a pandemia, a gente fez reportagens sobre casos, por exemplo, de pacientes cardíacos, paciente hipertenso, que deixou de procurar assistência durante a pandemia com medo de ir a uma unidade de saúde. As pessoas com o DPOC também tiveram esse movimento de não procurar ajuda durante a
Sim.
pandemia com medo?
Sim, isso aconteceu, Luciana, porque houveram dois momentos. Um, onde os serviços ficaram fechados. Então, ali por volta do momento de isolamento social máximo, do lockdown ali, onde não se sabia muito quais condutas para evitar o contágio adotar, houveram muitos serviços de pneumologia, inclusive o que eu trabalho, onde nós precisamos fechar as portas, aguardando um entendimento e uma construção de dados para saber que medidas tomarmos. Então, houveram serviços que ficaram fechados 2 meses, 3 meses, enquanto outros serviços ficaram quase 6 meses fechados. Fora isso, a gente acabou tendo uma dificuldade, como sociedade, em modo geral, entre diferenciar pessoas que têm problemas de saúde, continua indo ao médico, e pessoas que não têm problemas de saúde fiquem nas suas casas. Então, então acredito que esse é um ponto crítico que aconteceu, que chegou um momento onde a orientação era para todas as pessoas ficarem nas suas casas. Porém, os serviços estavam funcionando e as pessoas que têm uma doença, como a DPOC, para se ter uma ideia, 28% da causa de óbito na DPOC são essas crises, que são preveníveis e evitadas com o uso adequado da medicação e do tratamento. Então, quando essa pessoa ou interrompe o tratamento, ou para de ir às consultas, ou para de tomar o seu fármaco, seu remédio que devia tomar, ou ela não tem o seu diagnóstico porque ela não tem consulta, ela com DPOC tem uma chance muito maior de ter uma complicação de ser hospitalizada, de parar em UTI, de virar óbito pela DPOC do que pelo coronavírus. Então, como a gente acabou ficando muito vendido nessa questão de se você ter, apesar de ter 6 milhões de pacientes com DPOC, você tem outros 200 milhões que não tem DPOC, né? Então, a gente acabou passando por esse ponto. Hoje, em 20 de julho, nós já estamos no momento de retomada das pessoas com essas, com tanto com DPOC quanto outras doenças respiratórias, como a asma, a fibrose pulmonar, as bronquites, de modo geral, as bronquiectasias, os próprios cânceres de pulmão. Essas pessoas já estão voltando para os consultórios. Então, é até uma oportunidade, né, de que pessoas que têm patologias, que têm doenças de uso contínuo de medicamentos, que têm as suas é, o seu deve manter o seu acompanhamento e, caso tenha passado o período recomendado, deve retornar às consultas. Para quem tem DPOC especificamente, a gente pede um intervalo máximo de 3 meses, que é o período que costuma mudar a doença. Então, se quem está aí passou mais de 3 a 6 meses, que não passou em consulta, é de bom tom que volte, porque pode ser que você seja um candidato a um novo exame de função pulmonar, uma nova espirometria, para observar qual é o status de acometimento da doença. Talvez precise observar se não houve uma crise leve que tenha passado despercebida, essas exacerbações. Às vezes, os pacientes não percebem a importância, tomam alguns dias de medicamentos no pronto-socorro, um curso de antibiótico, de prednisona, prednisolona, corticoides ou antibióticos ali, ou amoxicilina, alguma coisa assim, e às vezes interpreta até como se fosse uma gripe ou um princípio de pneumonia, porém é uma crise da doença, da DPOC. E quando ocorre essa crise, quer dizer que a doença está em piora e precisa haver uma mudança no tratamento para evitar a próxima. Então, porque a tendência é de que uma crise siga a outra, né? Igual, por exemplo, quem já teve um infarto, a maior chance é o quê? É ter um novo infarto, né? Então, quem teve uma crise precisa ter uma mudança e uma revisão na sua conduta com o médico que acompanha para evitar que isso aconteça. Então, é uma ótima oportunidade para a gente chamar, fazer uma convocação aí quem tem o enfisema pulmonar, a DPOC, de que retorne aí aos consultórios para a sua avaliação, entre aspas, aqui de rotina.
E esse período do ano é mais crítico?
Sim, é mais crítico, Luciano, porque a gente tem um aumento de circulação de outros vírus. Então, além de, agora nós temos o momento do coronavírus, né? Mas nós sempre tivemos outros vírus que são um pouco menos falados. Não tem a campanha de gripe que está vigente agora, de vacina da gripe? Então, ali é um vírus chamado influenza. Mas aqui existe uma vacinação ali, na verdade, uma vacina para quatro tipos e outra para três tipos. Então, além desses vírus, nós temos ainda o quê? Outros vírus menos conhecidos, como adenovírus, rinovírus, metapneumovírus e por aí vai. A gente pode ficar aqui falando uma série. Quem tem filho em casa, filho que vai em creche, volta e meia tá ali com o nariz escorrendo, com ali uma coriza, tal, né? A própria criança, né, apresenta esses sintomas. Então, o que que são isso? São vários vírus que a criança vai entrando em contato uma com a outra e por aí vai, né? E acaba trazendo para dentro de casa. Então, isso sempre fez parte da sociedade, né, das relações humanas, essa troca desses vírus, né? A maioria deles tem uma virulência, ou seja, a capacidade de causar doença baixo, né? Então, a gente fica ali com o nariz correndo, uns 2, 3 dias que fica um pouquinho mal, às vezes até menos, e acaba isso aí, às vezes, na maioria das vezes, com uma resolução espontânea, que é o chamado resfriado comum, né? Então, e aí a gente tem os outros já vírus um pouco piores, né? Igual o da gripe, onde precisa vacina, pode levar à internação hospitalar, abrir a porta para uma pneumonia bacteriana e a pessoa precisar até de hospitalização, de UTI, etc. E então, nesse momento de queda da temperatura, as pessoas, antes da pandemia, mas agora a gente já começa a ver um pouco isso, ficam mais juntas, em virtude dos espaços fechados pela queda de temperatura, o que facilita a circulação do vírus. Então, são as mesmas medidas que a gente já conhecia, né? Dentro das escolinhas, das creches, etc. O momento de inverno sempre ele é para a gente um período crítico. As consultas aumentam aí por volta de 25% essa demanda de dentro da gente, nos consultórios, de quem atende doença respiratória.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana, e convido não só o pessoal da CBN, mas todos os cidadãos brasileiros que têm interessados no tema, que acompanhem lá no site da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, um braço da Anvisa, sobre esse desenrolar aí desse protocolo de diretrizes terapêuticas.
O senhor pode repetir para a gente, Comissão Nacional?
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. É a chamada Conitec. Por exemplo, a Conitec também está avaliando os tratamentos para o coronavírus. Então, essa comissão aí avalia as vacinas também e avalia também agora o DPOC. Então,
A
nos
consulta
próximos
pública está
meses,
aberta ainda?
ela está fechada para consulta pública, já foi, acabou no dia, no começo aqui, dia 13 de julho, encerrou a consulta pública para as pessoas se manifestarem. Então, pode ser que abra uma nova consulta pública, mas nesse momento está ocorrendo uma deliberação e entendimento pela comissão de todas as informações que a sociedade proveu, e agora pode sair esse protocolo final que vai decidir o tratamento para todas essas pessoas no Brasil.
Tá certo. Muito obrigada novamente. Uma ótima tarde.
Igualmente.
Nós conversamos com o pneumologista Franco Martins, que nos falou sobre o protocolo de tratamento para a doença pulmonar obstrutiva crônica que está sendo atualizado no Brasil.